Olá, ouvintes. Eu sou o Bergs e tá começando mais um monólogo. O pessoal gostou bastante aí, tá gostando, né, desses episódios mais íntimos, né, mais rápidos, sem edição nenhuma, só gravo, diminuo o silêncio ali para deixar mais dinâmico e solto, né. O episódio 2 teve até um som mais próximo no microfone porque tinha gente em casa, já era muito tarde, então eu tava falando baixo. Que foi sobre o que eu queria ter vivido, né? Foi um episódio bem legal. É algo que eu sempre tive na minha cabeça, né? E, assim, nunca tive vontade de falar, né? Mas eu sempre conversava com amigos, assim, pô, queria muito ter vivido aquilo com a Dona Vera, assim, tomar uma cerveja com ela. O pessoal gostou bastante. Alguns já se emocionaram logo que saiu. Falou, pô, fazendo eu me emocionar logo cedo. Mas, enfim, o intuito não é isso. O intuito é sempre boas lembranças, né? Tem até série no Confabula sobre isso. Adoro fazer séries no Confabula. De certa forma, eu gosto de organizar tudo que eu faço em pastas mentais. E no Confabula eu imagino que as séries são pastas, né? Cada pasta é um tipo de formato. O que pode ser a mesma coisa tudo, mas eu gosto de separar, detalhar o que tipo de coisa eu tô fazendo no momento. Eu sou o momento. Então o Confabulas me acompanha. E no momento tá sendo legal fazer monólogo, pois eu não tô com tanto tempo assim de fazer uma produção melhor. Não melhor, uma produção mais trabalhada no Confabulas. Mas hoje, como eu percebo que o público do podcast mudou, o público do podcast não quer saber muito de trilha sonora, grandes produções. Ele quer saber de conteúdo, quer saber de história, quer saber do que o host tá querendo passar, né? A menos que isso podcast seja um RPG, seja uma produção. O intuito é esse, né? Uma coisa mais para você se agarrar à trilha, né? Enfim. Mas se for só uma conversa, esse formato mais simples se encaixa bem. A galera gosta, né? E hoje, cara, eu queria falar sobre momentos assustadores nas nossas vidas aí, né? Experiências de quase perrengues ou grandes perrengues. De você se ferrar pra caramba, ou experiência de quase morte, vamos dizer assim, né? Eu queria fazer isso num conto, mas como eu disse, tô meio ruim de tempo aí, tenho que entregar muito projeto para as empresas aí, mas isso se encaixa com um monólogo, pode ser assim, porque eu ia gravar sozinho mesmo, entendeu? Só que ia ter um pouco mais de produção e uma narração mais jornalística, né? Mas se foi comigo isso, por que não fazer em monólogo, né? Para você ouvir deitadinho aí ou indo trabalhar. Enfim, o que eu vou contar para vocês é o momento mais assustador da minha vida, né? Eu acho que eu já posso contar porque acho que já prescreveu, né? Eu já tive muitos momentos de quase morte, já caí de moto umas 3 vezes assim. A primeira vez que eu caí de moto foi bem assustador. Já contei no Confabulas anos e anos atrás, bem no comecinho do podcast, que, pô, foi numa curva, a van invadiu a minha pista, eu me joguei da moto pra não bater na van. Enfim, foi foda. Nossa, me rasguei toda minha roupa, cara. Não me machuquei tanto, mas minha roupa ficou toda rasgada, só ralei um pouco a panturrilha, assim. Minha moto quebrou pra caramba. Enfim, assim, grande acidente eu nunca tive, não. Eu nunca bati o carro na pista, assim, então foi bem tranquilo a minha vida automobilística, assim. De moto é inevitável, cara. Se você tem moto e você não caiu, você tem que cair, cara. Entendeu? Impossível você não dar uma tombadinha de moto, né? Fora que eu tenho as minhas duas canelas queimadas de escapamento, uma por vacilo meu. Eu não tinha experiência zero com moto e peguei a moto escondida de um parente meu. Fui andar na praia, encostei minha canela no escapamento, era uma CG Titan. Nossa, meu tornozelo derreteu, filho. Demorou pra caramba pra curar e ficou a cicatriz. E a outra, eu fui ajudar um cara que caiu de moto. Eu tava numa loja de moto, inclusive, comprando um capacete, ou vendo alguns capacetes. Do outro lado da rua, o cara caiu de moto, mas assim, bem, bem leve, tava quase parado, só desequilibrou. Eu fui ajudar o cara, escapamento a porcaria do escapamento encostou na minha canela. Aí eu tenho a cicatriz aqui. Enfim, minhas duas canelas aí prejudicadas de escapamento de moto. Enfim, cara, mas assim, eu adoro moto. Eu não teria no Rio de Janeiro por motivos óbvios, né? Não quero perder a minha moto aqui. Mas quem sabe um dia, assim, quando eu me mudar pra Minas, que a minha vontade é morar em Minas pelo menos uma temporada, quem sabe lá eu não compre uma moto, já que lá a vida é um pouco mais segura. Não muito, mas um pouco mais segura. Principalmente se você estiver no interior. Bom, já quase caí do meu prédio, já fiquei pendurado no meu prédio fazendo arte, coisa de pré-adolescente. Cara, já quase caí do precipício de carro. Sim. Enfim, é uma longa história. Não é tão interessante, mas o carro, ele ficou meio que emperrado numas pedras ali. Eu tive que acelerar e ele passou bem rente ao um precipício, assim, lá embaixo da cachoeira. Eu tava indo pra Nova Friburgo, assim, sabe? Rio de Janeiro, enfim. Uma história, um cagaço que foi rápido. Coisa de um minuto, assim. Parecia uma eternidade, mas resolveu. Aí, apaguei da memória isso. É como se não tivesse acontecido, mas aconteceu, enfim. Aí eu quase fui. E não foi muito tempo, não. Deixa eu ver. É isso, né? Moto, carro, quase caí do prédio. Ah, quase morri afogado, já contei esse conto pra vocês aí há alguns anos atrás também, que eu tava saindo da academia, morava na praia lá no Espírito Santo, em 2010, eu acho, por aí. Saí da academia e fui correndo pra praia, só que tava muito quente, eu resolvi entrar na água. Eu tava com o corpo ainda muito quente, de alguma forma deu cãibra no meu pé e minha perna esquerda inteira travou de cãibra, uma dor insuportável, eu não consegui voltar para a areia. E o mar foi me puxando, estava muito movimentado o mar aquele dia. E eu acabei indo lá para frente, lá para o fundo, eu não consegui mais voltar. E ali eu já estava aceitando que eu ia morrer. Louco isso, né? Só um resumão, tá, de coisas que aconteceu, que eu já gravei no Confábulas para quem está chegando agora. E aí, cara, os pescadores viram eu gritando socorro e eles conseguiram me salvar, cara. Não cheguei a me afogar, não cheguei a, né, a perder a consciência, mas assim, se eu ficasse mais alguns segundos ali, talvez eu ia começar a engolir água, ia começar a entrar debaixo d'água e aí, filho, respiração boca a boca ou até pior, mano, aí não ia voltar, não. Enfim, cara, assim, momento de vacilo juntamente com falta de sorte uniram-se para eu quase não estar aqui. Mas isso são, né, situações mais velhas, assim. Eu já era adulto, né? Meus 20 e poucos anos ali. Mas eu vou contar o momento mais assustador, né? Esse, de fato, é o mais assustador. Foi um momento muito de azar, assim, somado com a região que eu morava, muito perigosa, com a escola que eu estudava, que era muito perigosa. E foi um momento, assim, bem tenso, né? E, pô, se eu tô aqui é porque se resolveu, né? Se eu tô aqui é porque teve um final não muito feliz, mas um final resolvível para eu estar aqui. Bom, como eu já disse pra vocês, já gravei alguns contos falando sobre experiências minhas, sobre experiências de conhecidos meus. E teve um conto, número 7, ele foi gravado em 2019. Acho que foi em 2019, eu tô fazendo freestyle aqui sem roteiro nenhum, porque monólogo é assim. Eu contei a história, cara, de um colega de curso, tava fazendo um curso preparatório. Ele foi ameaçado por um bandido, né, ele foi ameaçado por um bandido na casa dele de madrugada. Ele era, eu acho que ele era, cara, carcereiro, ou ele trabalhava na Secretaria de Justiça, era aqueles agentes penitenciários, sabe? Então, assim, eu acho que ele teve confusão na prisão, enfim. Aí ele foi ameaçado na casa dele de madrugada, a mando de um preso que estava em cárcere, na penitenciária que ele trabalhava. Cara, eu recomendo muito esse episódio para você que está chegando agora. Vai lá no Spotify ou no seu player de podcast, no seu aplicativo de podcast, e pesquisa Contos número 7, Contos 07, lá de 2019, vai aparecer lá, né? Enfim, aí, cara, assim, ele foi ameaçado, o rapaz apareceu de madrugada, o chefe da prisão que pediu pra ele ir lá, porque esse cara já tava em liberdade, foi lá. E, tipo assim, ele não conseguiu se defender dessa ameaça, né? Ele ficou em choque, mudou totalmente de profissão. É por isso que ele tava no curso mesmo, assim, ele contou que o cara bateu na janela dele, não chegou a entrar, mas o cara começou a falar um monte de merda pra ele, ameaçando, falou, pô, agora eu sei onde você mora, enfim. E ele ficou travado, porra, a esposa dele na cama dormindo, enfim, né, ele mudou de profissão. Então, naquele episódio, eu mencionei dois tipos de reações no qual as pessoas podem ter, né? Uma raiva repentina e vingança, às vezes quando você é ameaçado, quando você tá brigando com alguém, você acaba ficando com raiva, você quer se vingar, você quer bater de frente, né? Mas isso daí se manifesta para você se proteger e proteger as pessoas que tá contigo ali, que você ama, né? Ou a total impotência, que é o que aconteceu com o cara. É, o corpo dele não reagiu, o seu corpo acaba não reagindo, né? Você não consegue fazer absolutamente nada. Aí, cara, dito isso, tem um agravante, né? E quando a ameaça não para, e quando não é uma vez só, quando ela dura dias, ainda mais quando você é uma pessoa jovem, quando você é uma criança, um pré-adolescente. Foi o que aconteceu comigo. Com esse colega meu de curso, ele já era mais velho, já era pai de família, e mesmo assim, cara, ele ficou travado. Ameaça nunca é boa, independente da idade, independente se você é preparado ou não. É um momento de dor de cabeça, no mínimo, entendeu? Ainda mais quando você é uma criança. E aí, como é que faz? O que aconteceu comigo? Foi definitivamente o momento mais assustador da minha vida, cara. E eu vou contar essa história pra vocês aí, sem mais delongas. Cara, era 2005, mais ou menos. Eu tinha 14 anos. Isso. Cara, eu era um garoto muito tímido. Muito tímido. Muitas angústias e preocupações na cabeça. Bom, as angústias não mudaram tanto mais. É, papo para outro episódio futuro de reflexões aí, né? Cara, eu tinha recém-chegado na escola. Ela fica localizada ali no Aricanduva, em São Paulo. Era uma escola longe da minha casa, né? Eu morava na Vila Silvia ali. Minha mãe resolveu me transferir de uma escola para outra, cara, que ela falou que eu precisava ter novas amizades, novos professores, assim, sabe? A escola que eu estudava por anos ficava do lado do meu condomínio, ao lado, assim mesmo, sabe? Mas, assim, ela me mudou com esse argumento aí. Você precisa ter novas amizades, novos professores, conhecer novas pessoas, né? Que seria bom pro meu desenvolvimento. E ela estava certa, mais uma vez, porque quando eu recebi a notícia de que eu teria que ir de ônibus e que demoraria pelo menos 30 minutos para chegar na escola, eu fiquei em choque. Mas a surpresa e a quebra de rotina assusta muita gente. Isso é normal. Ela estava certa, mas isso é normal, assusta. Só que na cabeça de um garoto de 13, 14 anos, essa quebra de rotina se torna um pesadelo, cara. Porque, porra, já tenho os meus amigos ali do prédio, a minha rotina de chegar cedo em casa e jogar um videogame, porque o meu colégio é do lado de casa, enfim, a cabeça de um jovem é pior ainda essa quebra de rotina, né? Bom, no primeiro dia minha mãe me levou pra escola, essa escola parecia um presídio, cara, cheio de grade na janela, paredes totalmente pichadas dentro e fora, eu só conseguia pensar assim, cara, mãe, por que que a senhora fez isso comigo, cara? Por que ela fez isso comigo, cara? Foi um dia terrível esse primeiro dia de aula. Não queria falar com ninguém, eu tava com medo, perdido, sem conhecer ninguém. Em um horário diferente, à tarde. Eu sempre estudei de manhã, sabe? Longe de casa. Cara, foi horrível, assim, cara. A hora demorou pra passar. Porra, todo mundo, aparentemente, assim, muita gente na sala de aula já se conhecia, sabe? Porra, a galera tava mais familiarizada. E eu tava ali recluso pra caramba, né? Quando acabou o primeiro dia de aula, eu não queria mais voltar, cara. Parecia que eu tinha vivido um pesadelo. Chorava copiosamente. Pedia pra minha mãe tirar eu de lá, sabe? E ela era sábia, cara. Ela sabia que ia ser ruim, mas ela sabia que eu ia me acostumar, né? Ela falava pra eu me acalmar, ficar tranquilo. Que, pô, a gente se acostuma com tudo e, mais uma vez, como eu já disse, ela tava sábia, ela tava certa, falava que ia ser bom pra mim. Foram passados os dias, assim, de fato, tava me acostumando, né? Fiz algumas amizades, de certa forma, tava gostando, me sentindo mais responsável, levemente mais importante, porque eu pegava ônibus pra escola, porra, baita evolução, chegava à noite, parecia que eu tava indo trabalhar, sabe? Tipo, eu fiz amizade com um garoto, muita gente boa, né? Pô, Marcelo aí, um salve pro Marcelo, não sei se ele tá ouvindo, às vezes ele ouve. O foco não será ele, não será nele, mas eu só quero contextualizar, né? Ele era um garoto muito agitado, muito bagunceiro, mas muita gente boa e do bem. Salve também pro Fabinho aí, meu parça, ouve com Fábulas aí até hoje. Enfim, cara, esse Marcelo, ele entrou na escola uns 2 meses depois do início do ano letivo. E no primeiro dia de aula, ele pichou a parede da sala e tacou fogo na lixeira, cara. Esse moleque era tentado, sabe? Eu não sei se ele tava querendo chamar atenção, tinha problemas em casa e tava se manifestando de alguma forma, mas foram semanas difíceis na vida do Marcelo. Ele era complicado. Só um spoiler do futuro, anos depois ele melhorou muito, tá? Como aluno, devia estar apenas perdido naquele ano. Depois ele ficou crânio pra caramba, até mais do que a gente, só queria saber estudar, enfim. Continuando. Ainda naquela fase bagunceira dele, eu me tornei parecido, cara. Aquele negócio de fazer o amigo dar risada a qualquer custo, brigávamos de lutinha, a gente, porra, jogava bolinha de papel molhado nos outros alunos, eu tava de volta ao jogo, enfim. Né? De certa forma, minha mãe tirou também eu da escola perto de casa, porque eu também era meio bagunceiro, assim. Eu tava voltando. Mas fazer o quê, cara? A vida saudável de um adolescente é isso, né? Mas diferente do bairro que eu morava e da escola que eu estudei por muitos anos, aquela escola do Aricanduva era um refúgio para abrigar alunos que moravam em regiões mais carentes e mais perigosas, né? Na sua maioria era na cidade de Tiradentes, cara. Na região leste de São Paulo ali. Uma cidade muito grande, gigantesca, muito perigosa. Realmente eu não sei como que tá Tiradentes hoje. Vocês que moram aí na Zona Leste, conhecem Tiradentes, como é que tá Tiradentes hoje aí? Na minha época era o aço, filho. O negócio era perigoso pra caramba. E a escola mais próxima, longe da Tiradentes, era essa que eu estudava, né? Eu acho que deve estar a mesma coisa, né? O crime não acaba, né? Mas o meu amigo Marcelo, inclusive, ele morava lá, né? Então, os pais do Marcelo e de boa parte dos alunos, eles tiveram a mesma ideia da minha mãe, assim, com um objetivo diferente, é claro, botar os filhos em uma escola longe da criminalidade, da violência, que estava na região ali. Eu fui para conhecer novas pessoas, respirar novos ares, e eles foram para fugir da morte. Essa é a verdade, entendeu? Ou para não entrar na vida errada, né? Eu fui percebendo isso aos poucos, né? Pela simplicidade dos alunos, pela cultura, pela fala mais violenta deles, aquela gíria mais pesada, uma gíria que nem eu falava, né? Porra, sempre falando de bandido de crime, que parente é bandido, que o primo é dono do movimento, que é dono da quebrada e não sei o quê, né? E todo santo dia tinha uma briga no final das aulas, cara. Dentro e fora da escola. Eu já ouvi histórias de alunos em outras épocas que batiam nos professores, cara. Cara, a escola era tensa. E um dia, um grupo de alunos amarrou uma professora de educação física no poste, mano. Só porque ela não queria levar eles pra jogar bola, sacou? Essa é a história que eu ouvi. Não foi na época que eu tava lá, não. Amarrou ela no poste. Pô, essa história foi muito famosa na época, cara. Eles cercaram ela na rua, bateram nela, amarraram ela no poste na esquina. Cara, eles deviam estar no último ano letivo ali, 17 anos de idade ali. Todos foram identificados, expulsos, a professora deixou a escola por motivos óbvios. Nem sei se ela continuou lecionando ou só saiu daquela escola, mas, porra, ela pegou trauma e, porra, com toda a razão, né? Não tem jeito. Nessa parte eu ficava com medo, assim, sempre odiei briga, violência. Briguei algumas vezes, mas, porra, eu sempre odiei, assim, eu era bem recluso, assim. O meu lance era, porra, até hoje, cara, ser da zoeira, ser brincalhão, fazer minhas palhaçadas, fazer as menininhas da risada, os amigos da risada. Às vezes pra ser o centro das atenções, às vezes pra fugir de problemas dentro da minha cabeça. Até hoje isso, entendeu? De maneiras diferentes hoje, mas assim, eu sempre sou aquele cara brincalhão por vários motivos. Né? Pra fugir dos problemas pessoais ou para manter um clima amigável. Quando uma conversa tá meio bosta, eu já faço uma palhaçada. Eu sou assim, cara. E não brigar nunca. Sempre resolver apaziguando. Esses dias no meu trabalho lá, teve um momento de briga e eu tive que fazer umas palhaçadas lá pra, né, amenizar. Enfim. Era um colégio, porra, frequentado por traficante. Cara, é foda, mano. Esse colégio era bolado. Cara, eles pulavam o muro da escola pra jogar bola com a garotada, vender droga, dar em cima das meninas. Um dos mais conhecidos que fazia isso, vamos chamá-lo de Leozinho, né? Vamos dar um nome fake pra esse cara aí. Leozinho, ele era um cara complicado, cara. Ele era um cara complicado, ele arrumava confusão naquela escola, ele levava vinho, invadia a sala de aula quando o professor faltava. Ou às vezes quando o professor tava lá, cara, ele invadia, ficava lá, professor, porra, não queria saber de merda nenhuma, ele queria dar aula e vazar, entendeu? Enfim, cara, ele invadia salas, principalmente a minha sala de aula, porque tinha bastante garota, mano, minha sala que tinha mais menina. Já até chamaram a polícia pra ele, mas ele fugia, mesmo se pegava, não dava nada, ele era menor de idade na época, enfim. Os próprios alunos tinham irmãos bandidos, alguns apareciam de moto esportiva ali para levar os moleques para a escola para buscar. Assim, não precisava nem raciocinar muito para saber que aquela época não era um ambiente nada saudável para um garoto de 14 anos como eu, como muita gente. Né? Minha mãe, tadinha, cara, não ficou sabendo de nada disso. Ela me botou por indicação de uma amiga de confiança lá. Mas já era tarde, né? Como eu disse, eu tava gostando do lugar, às vezes me assustava, mas de certa forma, na maioria das vezes era um lugar bom. Fiz muita amizade, de certa forma aprendi, pô, os professores eram legal, os professores eram legais, assim, cara, sabe? Me assustava às vezes, e um dia me assustou de verdade. Vamos lá. Era uma segunda-feira, né? Eu lembro de ter combinado com um amigo do prédio de jogar videogame na casa dele quando eu chegasse em casa. Paulinho, salve Paulinho. Foi um dia bem tranquilo, eu tava ansioso pra ir embora. Quando bateu o sinal de fim de aula, cara, 6 da tarde, né, que era da 1 às 6 eu estudava, né? Eu não me despedi de ninguém. Fui em direção à saída, meu amigo Marcelo provavelmente me viu de longe e veio correndo pra perto de mim pra me sacanear, sabe? Quando ele chegou perto, ele me deu um tapa na cabeça, assim, saiu correndo pra fora da escola. Eu saí correndo atrás dele pra sacanear ele, pra tentar dar uma porrada nele, rindo também, óbvio, né, cara? O molecada é foda. Então descemos a rua correndo, cara, em direção ao metrô, né? Ele pegava um ônibus ali na parte de cima do metrô Aricanduva. Eu entrava na estação de metrô e pegava um ônibus do outro lado da plataforma. É umas vans que ficavam ali, que ia lá pra minha casa, né? Cara, eu me lembro como se fosse hoje, assim, cara. A sensação de lembrar tão nitidamente ao mesmo tempo que eu narro, assim, cara. Estávamos descendo a rua, correndo, né, como eu disse, quando aconteceu algo muito improvável de acontecer, assim, cara, intenso, mano. O Leozinho, o famigerado Leozinho, aquele bandido que frequentava a escola, ele estava descendo a rua também com um parceiro, assim, bem calmo, né? Na hora eu estava chegando perto dele. Nem percebi que era ele, tava de costa, quase passando ele assim. E ele tirou algo do bolso, mano. Ele tirou alguma coisa do bolso para entregar pro cara, parecia uma sacolinha, um ziplock, sabe? Se é que vocês me entendem ali, né? Porra, pequeno, um saquinho pequeno ali, só percebi assim, mas, porra, eu queria passar por ele pra pegar meu ônibus logo e tentar alcançar meu amigo, né? Enfim, eu ia passar no meio dos dois, assim, na verdade, né? Ele tava descendo a rua, eu não queria ir pra rua. Eu tava na calçada, tava ele e um parceiro na calçada, eu ia passar no meio dos dois porque tava um espaço, né? Foi então que quando eu passei no meio deles, ele esticou o braço para entregar esse papel aí, esse plástico pro brother dele. E eu esbarrei no objeto, mano. A sacolinha caiu no chão, rolou um pouquinho pra frente e caiu no bueiro, mano, na boca de lobo. Sabe, um bueiro na lateral, fica na calçada, direto pro esgoto, cara, caiu. Parei de correr assim, olhei para trás, o Leozinho juntamente com o cara lá, estavam sem reação, mano, travado olhando para mim. Ficamos parados 2, 3 segundos olhando um pro outro, ele mudou a feição na hora, de assustado para ódio, sabe? Começou a falar comigo um pouco mais baixo, assim, porque tinha pedestre, né? Acho que provavelmente era droga, por isso que ele não tava, né, explanando. Aí ele falou assim, cara, você sabe a merda que você fez, moleque? Aquilo era meu pó, eu ia vender aquela porra. Eu ia vender aquela merda. Eu vou te matar, mano. Eu vou te matar. O Marcelo não viu nada, porque ele já tinha ido correr pro ônibus dele, ele gostava de pegar o primeiro ali, né, do primeiro ônibus, vai chegar em casa logo, né, era noite já, então não podia demorar para chegar em casa. Pô, e eu sendo ameaçado pelo cara, eu sem ter muito o que fazer, apenas dei uma de maluco e virei as costas, cara. Virei as costas, entrei na estação de metrô, corri pro meu ônibus, e ele não podia fazer nada no momento, tava cheio de gente, né, cara. Era uma avenida movimentada ali, a Avenida Aricanduva ali. Mas ele deu um grito, mano. Ele falou assim, a mãe está fodida. Ele deu um grito, assim, eu ouvi lá de longe. Isso ele podia falar, né? Tipo, o povo tá cagando pra alguém maluco gritando, a mãe está fodida. Meus amigos, eu me pergunto até hoje. Como eu tive psicológico pra aguentar uma ameaça sem contar pra ninguém? Como que eu tive até hoje psicológico pra isso? Por que eu digo isso? Minha mãe era uma pessoa super protetora comigo. Muito protetora. Ela ia fazer algo, se eu contasse, ela... Porra, cara. Ela ia fazer algo, sabe? Se eu contasse, pô, ela ia fazer o quê? Ela ia lá bater de frente com o cara, mas já era uma senhora de mais de 50 anos. Ele era bandido. Eu tive que aguentar essa angústia aí, cara. Ela ia fazer alguma coisa, sabe? Então, mano, pô, cheguei em casa, não fui jogar videogame coisa nenhuma. Na casa do meu amigo, fui direto pro quarto, deitei na cama, fiquei a noite toda olhando pro teto, no mais perfeito estado de choque, não sabia o que fazer. E eu fiquei pensando naquilo, cara, o que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Aí, era o quê? Era uma segunda-feira isso, né? Aí na terça-feira eu tive que ir pra escola fingindo que nada tivesse acontecido, assim. Cheguei lá, ele não apareceu. Mas o dia inteiro estudando suado de tenso, assim. E a tarde toda pensando naquilo. Os colegas de sala de aula, assim, perguntando se eu tava bem. Porque, cara, quando eu tô diferente, as pessoas reparam. Eu tô de uma maneira, palhação, fazendo brincadeira. Se um dia eu tô sério, as pessoas já perguntam, você tá bem, cara? A minha vida inteira foi assim. Só se realmente é algo que tá acontecendo e todo mundo tá sério, eu vou tá sério. Agora, se o dia tá normal e o Bergs não tá fazendo uma piada, não tá dando uma risada, já vão perguntar, você tá bem? E foi assim, a terça-feira toda de manhã, à tarde no caso, né? Estudando à tarde. Ele não apareceu. Eu fui pra casa, fingindo assim, dando uma de ator. Fui pra casa, como foi seu dia na escola, foi bem, e fui dormir. Aí, cara, no dia seguinte, ele tava lá e ele falou assim, cara, você vai ter que me arrumar o dinheiro. E, tipo assim, ele não falou quanto, mas vai ter que me arrumar o dinheiro, não sei o quê. Ele não entrava na escola. Aí ele ficava, tipo, me ameaçando, assim, cara, a semana toda. Eu ia jogar bola e eu pensando, caramba, será que ele vai pular um muro pra vir aqui? Não, né? Também não era assim. Saí da escola e tava lá na saída da escola. Falando, e aí, filha da puta, me xingando. Você vai ter que me dar o dinheiro, eu vou te matar. Você tem até sexta-feira pra me dar o dinheiro. E ele sumiu. Me deu um prazo e ele sumiu. Bicho, eu tava com dor de cabeça, eu tava tenso de uma maneira. Mas eu não sabia o que fazer, cara. Eu chamo a polícia, eu aviso a escola, o que eu faço? Eu tava sem reação, assim. Tava sem reação. Aí foi então que eu contei pra um colega meu, lá na sala, o Igor. Falei, qual é, Igor? Porra, o Leozinho, cara, aconteceu isso, esbarrei nele lá, derrubei a parada dele, essa parada caiu no bueiro, ele ficou puto, ele falou que vai me matar, tem que pagar, não sei o quê. Esse Igor, ele já tinha brigado com o Leozinho uma vez, quando eles eram mais novos. Uns 2 anos letivos pra trás, assim. E ele falou, porra, não acredito que esse cara tá tumultuando de novo aqui. Aí eu falei, não, cara, eu só tô te contando aí, cara, não vai lá tirar satisfação não, porque, pô, é como se eu tivesse, porra, dedurando a parada, vai sobrar pra mim. Aí ele falou assim, não, pode ficar tranquilo que eu resolvo. Pode ficar tranquilo que eu resolvo. Falei, como assim, cara? Fica tranquilo que você resolve, cara. Não, pode ficar tranquilo. Cara, um belo dia, quinta-feira, 2 dias depois, tava eu na sala, tenso, chegou o Leozinho, safado, sem vergonha, conseguiu entrar na sala, como encarando, e eu estudando e, porra, a mão tremendo, falei, ele vai fazer alguma coisa na sala de aula. Só que, assim, de certa forma, ele me esqueceu por um momento. Ele tava ali por causa das meninas. Tinha uma menina nova na sala, enfim, ela entrou na metade do ano ali. E ele tava com um vinho, ele começou a encher o saco dela. Falando pra ela beber vinho e tal, né? E ela falando, sai daqui, sai daqui, sai daqui. E o Igor, né, que eu contei a parada lá, ele já tava, tipo, encarando o Leozinho na sala, né? Pra ver se ia fazer alguma coisa. Eu olhando aqui, falei, mano, que situação. Puta que pariu, mano. Que situação. Aí deu um intervalo, aí foram todo mundo pro corredor. Ficaram no intervalo ali no corredor, aí eu vi uma movimentação, uma discussão maior. Aí tava o Leozinho e o Igor, amigo meu, trocando uma ideia forte no corredor, discutindo. Daqui a pouco o Igor vai e empurra o Leozinho na janela da escola. Ele cai lá do, acho que é do terceiro andar, ele cai do segundo andar lá embaixo, cara. Que o último andar era a biblioteca. Ele cai lá do segundo andar até a quadra, até lá embaixo. Todo envidraçado, quebra o vidro da janela da escola, ele cai lá embaixo. Não se machuca tanto porque não era tão alta a escola, né? Nem se machuca, moleque novo, cai no chão assim. No máximo deve ter se ralado, se cortado por causa do vidro um pouco. Aí, porra, o Leozinho sai correndo pra sair da escola, porque, pô, deu ruim, viu que não era aluno, já ia chamar a polícia pra ele, pulou o muro todo ferrado de caco de vidro. E a galera naquela tensão, só que, cara, a galera tava tão acostumada, é igual Rio de Janeiro, cara, a galera tá tão acostumada com momentos tensos, que na hora a galera fala, meu Deus, que absurdo, mas quando acaba, cada um vai pro seu canto e fé. Eu olhando para aquilo, eu fiquei travado, eu falei, meu, não aconteceu isso não. Meu amigo jogou ele da janela, ele caiu lá embaixo, e ele tá normal, cara. Qual foi o momento da vida que eu perdi essa malícia e esse sangue frio? Era pra eu ter esse sangue frio ou realmente só quem é da onde eles vieram pra ter esse sangue frio, sabe? Até hoje eu não tenho esse sangue frio. Eles tiveram. Papo de brigar, dar merda e ficar na moral, entendeu? Assim. Enfim, aí, porra, o Leozinho meteu o pé e o Igor veio falar comigo. Ele falou, mano, esse cara é mó cuzão, tá fudido, não vai ficar por isso não. Pensa que terminou, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu só pensando naquela sexta-feira, cara. Naquela sexta-feira, eu falei, pô, o cara me esqueceu por causa da menina, cara. Mas o cara falou que vai me matar. Pensando comigo mesmo, não tinha falado já pro Igor sobre isso, né? Tinha conversado com ele, eu tava falando comigo mesmo, cara, o cara vai me matar, eu tenho que resolver. Aí chegou em casa, né? Acabou esse dia tenso aí. No dia seguinte ia ser a famigerada sexta-feira, né? Não sei se eu tô me perdendo um pouco na timeline, eu acho que é isso mesmo, né? Foi quinta, cheguei em casa. Eu tava cogitando pedir dinheiro pra minha mãe, pô. Mas eu falei, cara, vou pedir dinheiro pra ela. Eu nem sei quanto que é, o cara não me falou. Será que é R$ 20? Não faço ideia de quanto que tinha de droga ali. Será que é 50? Será que o cara não quer dinheiro, só quer me tampar na porrada mesmo, entendeu? O cara quer fazer coisa pior aí. Quer me dar um tiro, sei lá. Falei, pô, será que eu conto pra ela, cara, pra ela ir amanhã na escola? Falei, não. Do jeito que o cara é ruim, ele pode fazer alguma merda com a minha mãe. Será que eu chamo a polícia? Porra, mas aí é foda também, cara. De certa forma, a mãe vai saber também, vai dar merda. Cara, minha cabeça tava um trevo. Tava um trevo e eu não sabia o que fazer. Eu falei, quer saber, cara? Eu vou ver se tem um dinheiro guardado aqui no nas minhas coisas aqui no quarto. Eu vou levar esse dinheiro. Se o cara vir falando do dinheiro, eu vou dar qualquer merréis pra ele aí. Vamos ver o que que é, cara. Se for muito, ele não vai falar nada. Se for pouco, eu falo que eu dou o resto depois. Vamos aí, cara. Minha única alternativa é levar esse dinheiro aqui. Porra, cara, se eu tava com R$ 15 é muito, assim. Porra, sabe? Tipo, quem tinha dinheiro naquela época, cara? Eu levei o pouco que eu tinha ali. E, porra, mão suada, tenso na sexta-feira. E o Leozinho não tava lá. O Leozinho não tava. Eu falei, ué, beleza. Ainda tá cedo, né? Estudando, pensando naquilo. Algumas salas de alguns professores era com a janela virada para a rua, virada para a saída, então dava para ver o movimento lá fora. E eu não estudava muito no fundão, sempre ficava ali mais na frente, mais na lateral, mais no meio da sala. O fundão era dos moleque brabo, não tem jeito. Mas aquele dia eu fiquei no fundão, daí pedi espaço lá, fiquei lá no fundão olhando lá para fora, pro movimento lá fora. E nada dele chegar, nem de moto, nem a pé, nem com ninguém. Geralmente ele ficava fumando lá fora. Ele não apareceu e eu com o dinheiro aqui e ensaiando uma conversa na cabeça, caso ele queira mais dinheiro, ou fala que não quer dinheiro e só vai acabar comigo mesmo. Ensaiando muita coisa na mente, assim, sabe? E porra, cara, eu tava passando mal já de tanto medo durante a semana. Uma semana bem tensa, devia ter perdido até cabelo, peso, tudo, cara. Foi foda, sabe? Ah, pode crer, minha mãe até durante a semana perguntou, assim, se eu tava me alimentando, que ela tava me sentindo meio pálido, assim. Eu lembro que ela falou. Lembro que falou, pô, você tá estranho. Óbvio, né? Se os moleques da sala perguntam, minha mãe não vai me perguntar, né? Você tá meio estranho, você tá meio quieto. Eu falei, aí eu dava desculpinha, sei lá, desculpa que eu dei. Ah, a escola tá foda, muita coisa pra fazer, tava normal, enfim. Mas realmente, meu corpo sentiu muito essa ameaça aí. Mas ele não apareceu, cara, na sexta, não apareceu. Beleza, sábado, domingo já tava mais tranquilo, mas aí, pô, sabe, domingo à noite já é uma merda pra quem acorda cedo pra ir trabalhar ou pra quem tem que ir pra escola, enfim. O domingo à noite já é uma depressão. Imagina uma depressão de um cara que recebeu uma ameaça na escola e tinha que estar lá, né, no dia seguinte, independente se era de manhã ou à tarde. Eu falei, porra, já era, acho que o segundo ele vai estar lá. E ele não apareceu também. Aí numa terça-feira, um dia depois dessa segunda-feira aí, eu fiquei sabendo, pelos boatos da escola, pelas conversas, que ele tinha morrido. Não sei de muitos detalhes. O que eu sei é que pegaram ele ali nas proximidades da escola ali. Uns falam que ele já estava jurado, estava fazendo muita merda e pegaram ele. Outros falam que ele estava devendo. Se foi algo que... de culpa minha, né? Alguma coisa que eu derrubei dele, que era isso que ele tava devendo, eu não sei, mas assim. O que eu fiquei sabendo, então os professores falaram, aquele cara que vem aí na escola morreu, pegaram ele na rua de trás aí. Eu falei, caralho, eu tava aliviado de certa forma, mas eu tava assustado. Eu não sabia o que dizer, sabe? Eu olhei pra cima e falei, obrigado, sei lá, sabe? Eu tava tenso ainda. Aí, porra. Primeira coisa que eu fiz foi olhar pro Igor, né? Eu lembro que o Igor falou que ia fazer alguma coisa. Aí eu falei, Igor. Aí ele olhou pra mim assim, eu falei, cara, foi tu? Aí ele, não, foi eu não. Mas foi aquele não, meio que cortando o assunto, assim. Foi um não já virando a cara e voltando a fazer o que tinha que fazer, sabe? Eu não botei muita fé, não. Eu acho que não foi ele, porque, porra, o Igor era um... Ele era do fundão, ele era da bagunça, mas, porra, ele não fazia isso, não era de fazer isso. Apesar de ter jogado ele da janela, né? Realmente, eu não sei agora, né? Vendo por esse lado. Mas o Igor tinha um amigo, um irmão bandido, né? Talvez o Igor deu esse papo aí pra ele. Enfim, cara, eu nunca fui um amigo próximo do Igor. O Igor, ele era da sala de aula ali, já era da escola há muito tempo, é repetente, enfim. Mas eu sempre fui o cara que... Dei a moral, entendeu? Sempre foi um cara maneirão pra eles. Sempre foi um cara responsa na sala de aula, assim, sabe? Então talvez isso foi um tipo de lealdade. Vamos partir, né, por esse pensamento de que foi ele quem fez isso, né? Mas eu não tenho certeza. Mas o que eu sei é que quando acabou o dia ficou tão mais colorido pra mim, tão mais lúcido. Quando eu cheguei em casa, eu dei um abraço tão forte na minha mãe. Tão forte nela, assim, tão aliviado. Ela falou, o que foi, pelo amor de Deus? Eu falei, nada, nada, não. Só queria te dar um abraço e tal. Um abraço tão apertado nela. Ela ficou feliz, óbvio. Hoje eu falei, pô, o que tem pra jantar? Já mudei totalmente o meu jeito de falar, minha fisionomia mudou. Ela, gente, o que tá acontecendo? Não sei o quê. E este, cara, foi o dia mais assustador da minha vida. Mais assustador. Mais do que quase ter morrido... afogado, ter caído de moto, ter quase, pô, sabe, caído do meu prédio. Foi esse dia não, essa semana, esse momento, porque foi um momento muito duradouro, um momento muito difícil, muito demorado, demorou muito pra acabar esse momento de tensão. Foi uma fase que eu era muito novo, então tudo maximiza, foi tenso, sabe? Eu acho que por esse motivo, hoje em dia eu evito muito brigas e momentos tensos, assim, cara. Sempre quando tem uma discussão no ambiente, eu vejo muita gente já pegando o celular pra filmar. Esses dias eu tava na Lapa com duas amigas minhas do trabalho. A gente tava entrando num karaokê e teve uma briga na nossa frente, mano. Uma das amigas minhas, ela já ficou assustada pra caramba. Ela, tipo, já ficou atrás de mim assim. Eu já atravessei a rua com elas. A outra não. A outra, pô, cria do Rio pra caramba. Tava até dando risada. Mas é que tava assustada, claramente não passa por esses tipos de situações, sabe? E eu me identifiquei muito com ela. Então por isso que quando acontece isso, cara, momento de briga, momento de discussão, não é que eu fico na defensiva, mas eu já quero apaziguar, mano. Porque assim, ao meu ver, você fugir de uma confusão, você ganhou a briga, sabe? Você já saiu ganhando. Porque a briga não é legal. Vamos partir pelo pressuposto de que você entrou numa briga e você tampou o cara na porrada. Você ganhou a briga, mano? Você tem certeza, mano? Você machucou o cara. E aí? Claro, mano, acontece às vezes, mas... pô, ninguém ganha nessa merda não, sabe? Tipo, se machucou também. Você sabe se o cara vai voltar? Eu já trabalhei como segurança em boate. O cara me contratou lá, o Julian, que era segurança nossa, mas ele era o líder do segurança lá. Ele me contratou. Mano, ele brigava toda noite. Eu nunca cheguei a brigar. Eu sempre separei brigas, assim. Mas eu fico imaginando, cara, o cara tá afogado contigo. Porra, ao invés de se apaziguar, mandar o cara pra fora da boate, você vai sair tampando ele no soco. Você não sabe se ele vai voltar. Eu sempre tenho isso na minha cabeça, mano. A briga não acaba por ali. É muito difícil uma briga acabar por ali. A pessoa pode voltar, mano. Ainda mais se você estiver no seu trabalho. Você vai estar no seu trabalho amanhã, a pessoa vai voltar. Vai voltar com alguém. Vai voltar armada, vai voltar mais forte, entendeu? E aí? Então eu sempre penso nisso quando tem algum momento de briga. Na minha cabeça, fugir de uma briga, você tá ganhando ela, sabe? Foi um momento muito tenso, mas um momento que me abriu os olhos sobre confusões, assim. Claro, foi um momento de azar, entendeu? Pô, se eu não tivesse passado no meio deles, passasse do lado, talvez não acontecesse nada disso. Foi um momento de azar. Mas foi foda. E essa é a historinha aí. Resumi bem. Foi uma semana bem mais tensa que isso, resumi bem. Mas foi isso que aconteceu comigo. O momento mais assustador da minha vida. E você? Você já teve um momento de quase morte, um momento muito tenso na família, com você? Um momento que achou que ia dar muita merda contigo e acabou não dando? Ou deu merda e você conseguiu dar a volta por cima? E aí? Fala pra mim. Quero saber. Beleza, galera? Esse monólogo foi maior porque eu contei uma pequena história aí pra vocês ficarem cientes. Beleza, galerinha? É isso, até o próximo monólogo aí, ou reflexões, ou o que vier na minha cabeça. Um grande abraço, tchau e até breve.